Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Bem-vindo a mais uma entrevista do canal podcastingbrasil.com. Sempre com gente interessante do mundo do marketing e dos negócios. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o presidente da Videolar, Lírio Parisotto, um dos maiores empreendedores do Brasil, que vai falar sobre carreira, empreendedorismo e os novos negócios da Videolar, a maior fabricante de mídias digitais virgens e gravadas e serviços de distribuição de vídeo e DVD do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lírio.
Bom dia. Boa tarde, boa noite.
É um prazer ter você aqui.
Prazer é meu.
Lírio, você pode começar me contando como iniciou a sua trajetória de empreendedor e por que que numa área tão tecnológica, assim, uma vez que você é um homem que veio de uma cidade pequena, do interior gaúcho, como é que começou a sua paixão pelo vídeo?
Não, não é cidade pequena, não. Eu vim da roça. Acho que pequeno. Homem da roça. Então, na verdade, quando você é o mais velho de 10... Entendeu? De 10 irmãos.
Você tem essa função desbravadora, né? Desbravar.
E principalmente terras. Precisa da sobrevivência, uhum. Né? Eu saí de casa com 12 anos e fui tendo sempre que me virar para o sustento, né? E fui mascate, fui de tudo um pouco. E, inclusive, fui quase padre. Eu sou ex-agricultor, ex-padre, ex-médico, ex-bancário,
multifunções.
Ex-comerciante e agora sou industrial. Se deixar de ser ex-industrial, serei um aposentado.
Você falou que você, inclusive, inaugurou o primeiro videoclube lá da sua cidade de Caxias, né? Em 79.
É, na verdade, foi o primeiro videoclube do Rio Grande do Sul. Uhum, existia em 78 no Brasil. A história do vídeo no Brasil, ela começou em 78, sim, quando os vídeos, os primeiros vídeos foram lançados mundialmente, né? Os Betamax e os VHS. E em 79 para 80 eu montei o primeiro videoclube. O pioneiro nisso foi o Suplicy, né? O Ronald Suplicy.
Com o videoclube do Brasil aqui em São Paulo.
Foi uma franquia muito importante na época. E eu, de certa forma, não fui nem original. Copiei ele com o primeiro videoclube no Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, que era a cidade que eu tinha me formado médico e estava começando no comércio.
Naquele mesmo esquema de fichinhas na parede?
Exatamente. Não, a verdade é o seguinte, não existia os estúdios e as distribuídas, não estavam aqui ainda. A primeira, só para vocês terem ideia, foi 4 anos depois, foi em 84.
Então, e aí você adquiria vídeos, né? Você importava?
Como é que não, era? Eu não adquiria. Não. A única maneira de manter esse processo legal, né? Legal era o associado, né? Era uma confraria de associados em que doavam os filmes.
Ah,
né?
Certo. Tomasse um acervo para disponibilizar para todo mundo.
A maioria dos filmes não tinha nem legenda, eram fitas originais, só que originais americanas. Né?
Certo.
Depois começou a ter aquela história que vocês... Quem tem um pouco mais, começou com o vídeo aí, sabe, a famosa fita alternativa, que era a fita...
Verdade, alternativa é um nome bonito, né?
É alternativa porque eu acho que até fazia sentido o nome, porque não existia a original, né?
Sim.
Os estúdios vieram depois, não é? Então, na verdade, esse começo de mercado prestou um serviço às empresas de vídeo que se instalaram posteriormente e que encontraram já uma base... precariamente, mas funcionando.
Curiosidade que eu sempre tive desses primeiros videoclubes, né, que eram clubes verdadeiramente. Quando você abriu as portas, quantos clientes você tinha?
Ah, vou te contar, viu? Era uma dureza para conseguir um associado. O player não existia ainda. Foi em 91 que saíram os primeiros players nacionais, que foram três companhias que lançaram. Foi a Sharp, a Philco e a Sony, não é? Então, na verdade, era uma dificuldade, principalmente porque precisava conhecer a língua do tio Sam, né? Não tinha nem legendadas. Mas enfim, as pessoas...
Foi aí que você começou a perceber a necessidade de haver essa legendagem, que aí você vislumbrou que tinha uma oportunidade de negócio?
Na verdade, a história é um pouco diferente. Isso para mim foi para dar tráfego na minha loja. Eu tinha uma loja de eletroeletrônica em que eu vendia televisão, vídeo, forno de micro-ondas e também recebíamos usados em troca de novos na fazenda. Então o videoclube, que posteriormente nós em 87 e 88 a gente transformou em locadora, era para dar tráfego na loja, né? Porque o amante do vídeo, eu descobri, era um bom consumidor, né?
E daí como é que você chegou até a Videolar?
Bom, uma loja de eletroeletrônica lá em Caxias do Sul, uma concorrência infernal. Meus concorrentes que eu tinha na ocasião foram tudo pro vinagre, salvaram-se poucos. uma concorrência insana na área de venda desses produtos, né? O pessoal comprava por 100 e vendia por 95. Aí contavam que era, eu aprendi um termo interessante, chamava footing. Era para dar tráfego na loja, né? Achando que a pessoa comprasse outra coisa. Na verdade, bom, enfim, é a história. Eu não vislumbrei futuro no comércio eletroeletrônico, onde eu estava na ocasião. E em 88 eu mudei para São Paulo e em 90 montamos uma companhia, uma fábrica em Manaus. Vendi o que tinha lá e com o dinheiro que eu recebi, montei uma operação de legendagem e gravação de fitas de vídeo inicialmente em Caxias do Sul, em 88. Mas depois tem uma cronologia aí, todos fomos lançando produtos novos praticamente todo ano até hoje.
É, vamos então falar um pouco sobre isso. Ela começou com esses serviços, como você falou, de legendagem e duplicação, e sempre foi mais conhecida no mercado como uma duplicadora, né? Abriu então a amplitude desses serviços, né? O que mais que ela foi agregando com o tempo?
Bem, veja bem, 88 foi... aliás, pouca gente conhece a Videolar, essa que é a verdade,
uhum.
Né? Mas quem conhece pensa que é uma empresa de legendagem, porque aparecem nós legendamos uns 300
legendas Videolar.
Legendas Videolar, né? Agora vamos ter um novo produto, que é uma loja eletrônica, então acho que vamos se tornar um pouco mais conhecidos. Mas nós, na verdade, estamos atrás. Na verdade, nós fazemos um meio campo entre as companhias de música e os estúdios e o consumidor. Então nós estamos ali no meio. O que, que nós fazemos? Fazemos tradução, legendagem, a fabricação verticalizada. Nós fabricamos desde resina até a distribuição, né? Então nós fazemos a parte industrial do negócio, né? Fazemos a distribuição, entrega, a cobrança, não é? Então nós fazemos um meio campo. Nós estamos entre quem tem o conteúdo, seja ele um vídeo, uma música, uma informática, enfim, quem tem conteúdo.
Você oferece toda a base para ele entregar isso para o consumidor final.
Exatamente. Exatamente.
Você fabricação e logística e distribuição também.
Tudo.
E você começou então na área de vídeo, mas aí você também passou para a área de fita cassete, começou com a área de música também, né?
É, na verdade, há muito tempo, a Videolar é a única fabricante no Brasil de cassete de áudio, cassete de vídeo, disquete, DVD-R, CD-R. Então são produtos que só nós fabricamos no Brasil. Nós temos duas marcas nossas, que é a Nipponic, que é uma marca de consumo nossa, e Emtec, que era a antiga BASF, que também é nossa aqui no Brasil.
Que inclusive continua com a mesma carinha da BASF,
mesmo, né? Mesmo jeitão,
mudou,
né? Exatamente.
As mesmas cores
e
tal.
Essas duas marcas são nossas e é nosso maior competidor, né? Por isso que também não entram outras companhias, que é terrível isso. O contrabando tem 80% hoje de mercado de CDR, DVD-R, é um absurdo. Nós somos o único fabricante e tem meses que temos dificuldade de vender esses 10, 15% do mercado que nos sobra.
Como é que é o desafio de enfrentar esse contrabando e também a pirataria?
O contrabando é só o governo querer que tenha um pouco de moral que resolve. Sabe, porque os produtos entram.
Uhum.
Os produtos entram a 2 centavos, 3 centavos de dólar. E sabe-se quais são os portos. A Receita Federal sabe quem está importando. Quer dizer, é só querer que isso se ajusta, né? No caso desse importabando. Agora, a pirataria é um assunto mais complexo, né? Eu me lembro que durante a campanha de 2002 eu estive várias vezes pessoalmente com Lula, e o presidente Lula, e numa delas ele me disse, visitou nossa companhia em Manaus, e ele me disse: Lírio, pode escrever ali, no nosso governo nós vamos combater sem trégua a pirataria. Agora
um exemplo,
assistindo no avião, mas veja bem, no nosso departamento não saiu, estamos segurando lá quase 1 milhão de cópias. Mas infelizmente dois filhos de Francisco, algumas cenas que estão no filme, elas na edição não foram para o cinema. Então, quer dizer, foi uma pré-ida ao cinema, né? A cópia. Então saiu nesse trajeto entre os laboratórios de duplicação do filme para cinema, e o transporte, mas foi antes do cinema. Então essa cópia ali não é a versão. Claro que tem pouca diferença, mas tem algumas cenas que não são as mesmas que estão na versão final.
A gente estava falando aqui sobre essa questão da pirataria, né, que é muito grave. Tivemos até agora um exemplo recente do apesar de um presidente que se compromete a combater a pirataria, mas não dá o próprio exemplo, né? Quais os desafios hoje que a indústria enfrenta para combater a pirataria?
A pirataria é uma praga nacional, né? Claro que todos os países enfrentam isso, mas no Brasil ela é exacerbada. Várias reuniões já participei, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Receita Federal, tenho ido a Brasília muito para tentar achar soluções. O pessoal tem umas ideias ainda muito arcaicas, tipo colocar selo, essas coisas aí que não funcionam. Aliás, em nenhum país do mundo funcionou.
O que efetivamente poderia funcionar nesse caso?
Funciona, o que vai funcionar efetivamente é quando o consumidor for enquadrado também, sabe? Porque quem compra, só existe pirata porque tem quem compra, tá certo? E eu sou defensor da velha e boa nota fiscal. Então, quem te dá propriedade de um produto é a nota fiscal. Então, são duas coisas. Em primeiro lugar, quem vende tem que fornecer nota fiscal. Isso é um direito de quem compra. O direito de quem compra é um dever de quem vende, até para não ter esse comércio todo clandestino. E em segunda coisa, o consumidor que compra pirata, ele tá conivente com o crime. Certo. Aliás, o crime existe por causa dele. Uhum. Se o consumidor não comprasse, nem a pirataria é o que faz a pirataria crescer.
É
a grana, sabe? É o dinheiro, é a lucratividade do negócio.
Eu vi umas pesquisas aí, algum tempo atrás, que me deixaram muito impressionado. Primeiro, era um relato de uma pessoa da Polícia Federal falando sobre a pirataria. Depois, uma outra pessoa que dizia que há 3 anos atrás a gente teve, eu não me lembro os números, mas a ordem de grandeza era o seguinte: 100 discos de platina, né? Disco de platina é quando o sujeito vende 100 mil cópias. E que naquele ano que eu estava vendo a apresentação tinham tido 3 ou 4, e que isso era por conta da pirataria, né? Que os grandes vendedores deixavam de vender formalmente por conta desse mercado informal.
Agora veja só, no Brasil hoje se vendem 50 milhões de CDRs e DVDRs mensais, não é? Olha bem o número, 50 milhões mês, 600 milhões de produtos CDR, DVDR, que são suportes virgens, né? Claro que todo esse material não vai para a pirataria, né? A gente sabe que tem o uso...
Até porque o uso pessoal, para consumo pessoal, não é enquadrado em pirataria.
Exatamente.
Né?
Não, mas também o pessoal queima um... Todo mundo queima um CDR hoje aí para arquivo de informática, sim. Enfim.
Fotos.
Fotos. Enfim, existe um uso... normal aí, que na verdade o CDR principalmente substitui dois produtos, que é o disquete e o cassete de áudio. Então existe, evidentemente, mas partindo que metade de 300 milhões, me parece ser um número muito importante para ser consumido no mercado legal, ainda sobram 300 milhões de unidades ano para o comércio ilegal. O mercado legal, considerando música e vídeos, não chega a 50 milhões de unidades ano. Então significa que a pirataria em 2 meses vende a mesma coisa do que o comércio legal durante um ano.
É assustador,
então,
né?
Então são dados preocupantes. Quanto ao problema do preço, eu não sei realmente se é o preço, não. Eu particularmente, tenho uma opinião um pouco diferente. Em primeiro lugar, eu acho que quem tem condições de comprar CD, principalmente, ele hoje, o maior concorrente não é nem o pirata da rua, é a internet que baixa música gratuita nos computadores. E tenho dúvidas também se um produto vendido por R$3, que essa é a média que roda por aí na pirataria, esse consumidor deixaria de comprar um produto de 3 para comprar um de 30, né? Então, eu particularmente acho que não, mas para saber se você acabasse a pirataria.
Você estava falando, já que a gente falou também, tocou num ponto importante, que é a internet, né? Vocês adquiriram a operação de comércio eletrônico da Som Livre, né? Que é a somlivre.com, e todo o acervo musical dela. Qual que é o objetivo dessa aquisição?
na verdade não acervo musical, né? Porque a gravadora Som Livre continua normalmente.
Certo.
Organizações aí, Globo tem duas operações com a música. Uma era a gravadora Som Livre, que faz aquelas coletâneas de novela, aqueles discos que sempre vendem muito bem. E eles tinham outra operação que era de comércio eletrônico, que era somlivre.com, que vendia produtos da própria gravadora Som Livre e mais produtos de música e vídeo, inclusive livros de outros, de terceiros. Não é? Era um negócio de faturamento de 80 milhões por ano, mas não dentro do negócio da Globo, um negócio pequeno e dando 0-0. Então o pessoal optou por vender e a Videolar comprou os ativos da somlivre.com. O que são os ativos? São o que tem valor, que é as cabeças, as pessoas que trabalhavam lá, quer dizer, a estrutura, o cérebro do negócio, o site, que nós temos já um site testado e melhoramos ele, porque tinha algumas dificuldades da navegação, estamos melhorando, e também, principalmente, um cadastro de 3 milhões de pessoas que já compraram desde o tempo da Globo Disc, que é somlivre.com, antes era Globo Disc. Era um clube de vídeo.
Que já fazia vendas por telefone e tudo mais.
Exatamente. Né? Além disso, vieram para nós as coletâneas. Então, como que vai ser o site? Né? O site ainda não está no ar.
Você agora vai transformar esse site no videolar.com.
É, videolar.com. Não está no ar. A previsão nossa é janeiro. Sim. Janeiro está com ele funcionando.
O que vai ter nesse site?
É um site diferente. Na verdade, o site... A Videolar não vai comprar produtos e revendê-los. A Videolar vai prestar um serviço a quem tem os produtos, como nós fazemos hoje já ao mercado de música e vídeo. Quer dizer, nós fabricamos o produto, quer dizer, nós não temos conteúdo. O conteúdo é dos estúdios ou as companhias de música. Nós fazemos no vídeo a tradução, a legendagem, a masterização, a fabricação, a distribuição, né? E entregas em qualquer lugar desse país, tanto para locadoras como para revendas, né? Este site vai ser um site em que todos os nossos clientes e não clientes vão disponibilizar todo o produto a preço sugerido por eles. Eles vão colocar o preço e nós vamos fazer o marketing, vamos fazer o faturamento, a cobrança, a entrega. É? E nós vamos ter algumas promoções próprias, né? Tipo não cobrar o frete, facilitar o pagamento em algumas vezes. Enfim,
oferecer mais de um produto casado com esse tipo de promoção.
E principalmente para o consumidor, uma coisa fundamental: vai ser o único site que só tem música e vídeo. Hoje não tem nenhum site que trabalhe só com isso, só música e vídeo. Porque os outros sites hoje estão mais preocupados com o famoso big ticket, a compra maior.
Uhum.
Né? Música e vídeo já é um faturamento pequeno que está desestimulando os sites continuarem com esse produto. O nosso não, vai ser exclusivamente.
Eu estou entendendo que você então sai do business to business, quer dizer, sai não, mas amplia o seu escopo do business to business para o business to consumer.
É o famoso B2B, nós fazemos hoje, o B2C, quem é do ramo sabe. Então, quer dizer, até agora nós fazemos a venda, a entrega, faturamento e entrega para os revendedores ou as locadoras. A partir de agora, vamos ter condições, agora em seguida, né, em janeiro, vamos ter condições de fazer, atender a venda a consumidor. Aliás, nós só vamos atender... É pessoas físicas, só
o site é só para consumidor.
Pessoas físicas, sim.
Então, você não passa a ser concorrente do seu cliente?
Eu não sou concorrente do cliente porque nós somos prestador de serviço. Nós vamos administrar os produtos dos nossos clientes. Nós não vamos colocar, nós não vamos ter, nós vamos fazer marketing.
Até porque é um serviço a mais também que você oferece aos seus clientes hoje.
Eu não vendo. É. Quem vende é o nosso, nós distribuímos.
Certo.
Quem vende é o nosso cliente, quem tem conteúdo.
Perfeito.
O conteúdo. Eles que vendem, eles dão o prazo, eles colocam o preço para venda, para revendedor ou a locação. Neste caso, vai ser a mesma coisa, só que vai ser para consumidor final e nós vamos fazer um marketing em cima de... A grande chamada do nosso site, grande vantagem do nosso site é que vai ter tudo. Hoje há uma dificuldade enorme do comércio tradicional manter todos os produtos em estoque.
Claro.
Só para você ter uma ideia, nós temos, vamos ter uns 10 mil produtos de vídeo. Quando falo produtos, é DVDs e VHS. Uhum. E uns 10 mil produtos, títulos, né? Produtos diferentes de CDs. Então, todo esse acervo vai estar disponível ao internauta, quem quiser comprar no comércio eletrônico. Hoje não tem nenhuma loja física. Mesmo se tivesse, a pessoa entraria lá, o consumidor entraria e se perderia no meio desse...
Claro, com esse número de itens.
Dessa, né, quantidade toda, né? E o próprio comércio eletrônico, por não dar prioridade a esses produtos, compra basicamente lançamentos e muita pouca coisa, né? Então, é impressionante. Alguém acaba de me conhecer. Ah, você é da Vigilar? Sou. Pô, o cara puxa uma lista de filmes que está procurando do bolso. Parecia que sabia que encontrar. E não acha mesmo. Exatamente.
Ah, isso é
os
fundamental.
Os filmes clássicos, os lançamentos todos. Uhum. Mas, principalmente, a gente quer chamar muito, né? Tem muita gente que gosta de um CD, um Beatles antigo, um Casablanca antigo.
Legal, você também vai fazer promoções utilizando esses produtos também.
Com certeza. Vender.
Com certeza. Isso é uma coisa que já está nesse seu estoque também, e às vezes fica lá, às vezes não consegue ter todo o seu... sua venda atingida, ou sua meta de venda atingida.
É o que eu estava falando. Quando alguém me pede um produto, diz que não consegue encontrar em lugar nenhum. E o produto está lá no nosso depósito há um ano com o pó em cima da caixa, sabe? Então é de cortar o coração, sabe? É, de você perder uma venda. Quer dizer, o consumidor está insatisfeito, não está sendo bem atendido, e nós e os nossos distribuídos, né, deixamos de fazer uma venda. Né?
É interessante isso da internet, que você não precisa então disponibilizar uma estrutura toda física para poder passar isso. Você tem um site que de uma forma muito simples você vai conseguir vender. E toda essa logística de distribuição Brasil todo, vocês também que vão administrar?
É, a estrutura física nós inauguramos ano passado em Manaus. Temos um depósito de 14 mil metros com 15 metros de altura. Dá para armazenar em torno de 20 milhões de unidades. Então, a estrutura física nós temos e muito grande. O nosso produto vai ser o primeiro site que vai sair o faturamento de Manaus. De Manaus, quer dizer, da fábrica direto para o consumidor. Uhum. E nós vamos usar 100%, ao mínimo num primeiro momento, Sedex, que é efetivamente o que melhor funciona.
É eficiente e faz frente também ao serviço de próprios outros sites que trabalham com isso, como Submarino. O Submarino tem um serviço próprio. Mas o serviço dos Correios faz frente, é eficiente para vocês também, tem um custo competitivo trabalhar com eles?
É, nós ajustamos um contrato com o Sedex, que certamente vamos ter condições de trabalhar bem. E mais, para o consumidor, nós vamos cobrar frete só até R$ 99,99. Uhum. A partir de R$ 100 de compra, nós vamos dar o frete. Uhum. Quer dizer, o frete a Vigilar vai absorver. Então, o consumidor não precisa se preocupar com o frete, que nós esperamos que ele gaste um tiquezinho aí, no mínimo R$ 100, para não pagar o frete.
É, entrando nesse mercado, você vai enfrentar uma concorrência grande, assim, de sites, tem sites estabelecidos como a Amazon aqui no Brasil.
Né? A Amazon vem entrando no Brasil, um gigante, né? Uhum. Isso te preocupa, Lira?
Quais as estratégias que você tem, assim, para enfrentar isso de uma forma bem competitiva?
Olha, isso faz com que sejamos mais... cuidar mais do negócio, se aprimorar no negócio, né? A concorrência, eu concordo com o multinacional desde sempre e não me causa problema, não. Faz com que a gente trabalhe melhor. Uhum. Agora, a Amazon, só para lembrar, ela é uma loja diversificada. Mesmo assim, não é a nossa característica, nós vamos ser exclusivos. A Amazon vende de tudo um pouco. Sim. Tá certo? Nós só vamos vender música e filmes. E mais. É impressionante porque todo mundo pensa que o consumidor só compra preço. Não é verdade. Consumidor, lógico, o preço tem que ser justo, mas não pode ser maior do que o mercado. Mas o consumidor, principalmente nesses produtos de relativo pequeno valor, sabe? O consumidor está preocupado em encontrar o produto. Não é só preço que vende, né? Se assim fosse, venderia sempre o carro só mais barato, né?
Venderia
só o relógio mais barato, a roupa mais barata, né? Então tem consumidor e consumidor. Tem um que só compra preço, tem outro que compra qualidade e principalmente encontrar, aquela coisa de procurar e não encontrar é uma frustração muito grande. Nós queremos que o consumidor saia feliz em ter encontrado um produto, qualquer um que ele esteja procurando.
A gente tem visto aí um novo modelo de negócio de comercialização de música e vídeo, principalmente que desponta aí com iTunes Music Store, que vende faixas e não discos. Você vislumbra essa possibilidade no seu negócio de comércio eletrônico?
Com certeza. Será a nossa próxima investida. Porque, de novo, as companhias de música e de vídeo, elas precisam de um terceiro para fazer isso. Uhum. Sabe? Quem compra na ponta, o consumidor, ele não sabe se o produto é da Warner, da Disney,
e nem tá interessado,
da Fox, da EMI ou da Sony Music, enfim. O consumidor, ele compra a música ou o filme, sabe? Ele não sabe quem, ele não sabe o estúdio ou a companhia de música que está atrás, e muito menos o fabricante, que somos nós.
Certo.
Tá certo? Então, o consumidor compra seu artista predileto, a sua música predileta, seu filme predileto. Então, terá que ter uma terceira companhia. Não adianta a Disney. Disney até que tem um jeitão dela, sabe? Uhum. Mas, sei lá, uma Fox colocar o site de venda só dela. O pessoal não sabe quais são os produtos.
Isso,
da... Exatamente. Não sabe quais são os produtos desse estúdio ou daquele estúdio.
Ele não vai comprar por causa
da... Eu digo pra você, tem 1% do consumidor que sabe isso, né? Só os mais ligados ao meio, ao negócio, né? Então, nós, em primeiro lugar, vamos fazer a entrega física, que é o que estamos montando agora. No segundo momento, hoje já existem outros países, né? A venda através da internet legal. Vai baixar e pagar uma taxinha lá por música, e as pessoas montam o seu disco. E à medida que o sistema, a banda, a transmissão melhorar, por que não filmes daqui, sei lá, alguns anos?
Você sabe que agora o iTunes Music Store vende vídeos, uhum, para serem reproduzidos em iPods, né?
Uhum.
E eles colocaram lá alguns filmes da Pixar, curtos. E dois ou três seriados, que eu me lembro agora, o Lost
Desperate Housewives.
E venderam mais de 1 milhão de cópias na primeira semana.
Mas são coisas pequenas ainda em termos de capacidade. O que nós estamos falando? Quando você fala em música, você fala em vídeo digital, nós estamos falando de megabytes.
Gigabytes.
Gigabytes. É. Né? Música vai em mega, imagem vai em giga. Então precisa um canhão para você baixar um filme. Né?
É.
Um filme, só para vocês terem uma ideia, em média, em torno de 6 gigabytes. Uma música é 30 megabytes. Quer dizer, um filme é 200 vezes a capacidade de
você
memória.
De qualidade
um
também.
Filme. Não, e não adianta você baixar um filme que falta o primeiro, o último meio minuto, que não vale, né?
Sem dúvida.
Então, nós realmente estamos muito atentos, antenados neste negócio, mas mais uma vez, será um complemento de negócio, porque a gente tem tendência que uma nova tecnologia, uma nova forma, um novo delivery, acabe com o anterior. Você nota que uma vez a apresentação era nas praças públicas, teatro, né? Aí veio o teatro, depois veio o cinema, a praça pública, o teatro, o cinema, estou ali, veio a televisão. Aí veio que passava o filme em casa, pensava-se que ia acabar o cinema.
Isso.
Veio as rádios, que divulgam música gratuita.
Uma sempre vai complementando outra.
Então, né? Veio TV a cabo, enfim. E agora, depois veio o videocassete, a possibilidade de assistir a hora. E você vai ver que, no final de tudo isso, as pessoas gastam mais tempo e investem mais em entretenimento. Com isso, gera mais dinheiro para produzir mais entretenimento. Então será uma nova maneira das pessoas terem acesso ao seu entretenimento.
Maravilha. Então os nossos ouvintes podem continuar comprando na somlivre.com e em janeiro...
O site está
em janeiro,
hibernando agora 3 meses para ajustá-los para novo formato, né?
Entendi.
A Som Livre, gravadora, vai continuar vendendo os produtos, as coletâneas, que são exclusivas desse site,
uhum,
mas a partir de janeiro. Então nós estamos num processo ali de isso que vai ao público antes, né? Então, a partir de janeiro, será um prazer.
Lírio, parabéns e sucesso nessa sua nova empreitada. E vou deixar aqui o convite que você volte outras vezes para bate-papos interessantes como esse.
Obrigado.
Esse é o Podcast em Brasil, obrigado pela sua atenção.
Entrevistas.
Entrevistas.
Com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.